Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos tomar o café aqui dia 13, mas eu sou do dia 14, tá? Eu não sou muito 13, não. Sou 14. Sou da Páscoa, né? Sou pascual. Glória a Deus. Nós, esse mês de abril, nós estamos com o tema disciplinas espirituais ou práticas espirituais. É muito importante você compreender que a pessoa mais importante, mais responsável pelo seu crescimento espiritual é você mesmo. Agora, que bom que nós nos reunimos aqui a cada domingo. Eu gostaria que você tivesse a compreensão, a revelação, a clareza que as nossas reuniões aqui, quando a Igreja de Jesus se reúne, isso é algo muito sagrado. No decorrer da história da Igreja, houve um ateu, né, que queria acabar com o cristianismo, na arrogância dele, um homem chamado Voltaire, e ele chegou a uma conclusão: enquanto a Igreja se reunir uma vez por semana, é impossível acabar com o cristianismo. Quer dizer, tem muitas outras razões pelas quais é impossível, não é? E, curiosidades à parte, né, a casa dele se tornou uma imprensa bíblica, um lugar de imprimir Bíblia, né? O cara que queria acabar com o cristianismo. Mas, enfim, mas eu gostaria que você tivesse essa ideia. Sabe, o nosso, talvez uma prática e uma disciplina espiritual tremenda, e que hoje muita gente tem deixado de escapar, é a importância de congregarmos. A Bíblia fala em Hebreus a respeito disso, não é? Como que esse valor é tão precioso. E nós, naturalmente, temos que entender que esse tempo aqui é um tempo de edificação, não só pessoal, mas coletiva. E é isso que realmente nos prepara e nos fortalece para o dia a dia, porque o jogo acontece no dia a dia, na verdade. Não é? São as batalhas da vida. 98% das pessoas que congregam em qualquer lugar, onde que o ministério delas acontece? Não é no domingo. Claro que no domingo você vem e deve vir com esse coração de servir, não é? De receber e também de contribuir, de dar a sua contribuição. Mas é no dia a dia que nós vamos exercer o nosso ministério, a nossa influência. Você sabe que liderança é a capacidade que nós temos de influenciar outras pessoas. Então, nós queremos equipar você, né? Esse é o papel dos 5 ministérios. Quando nós falamos da liderança de uma congregação, o papel dela é equipar os santos para que eles façam a obra do ministério. Veja, liderança não tem a prerrogativa de fazer tudo. Liderança tem a prerrogativa de equipar os santos para que eles façam a obra do ministério. E eu sei que Deus tem levantado nesse lugar evangelistas, Deus tem levantado nesse lugar apóstolos, profetas, pastores, mestres, não é? Pessoas que vão fluir em Deus para que o cristianismo se torne cada vez mais relevante na nossa cultura. Nós ansiamos, né, queremos ver os poderes estruturais da nossa cidade, da nossa nação sendo redimidos. Queremos ver o justo como cabeça, o justo governando, porque quando o justo governa, o povo se alegra, não é? Quando o ímpio toma a frente, nós sabemos que isso é uma desgraça, né? Literalmente é uma desgraça. Mas nós estamos vendo uma ação poderosa de Deus na Terra nesses dias. Eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente positiva com respeito a todas as coisas que estão acontecendo, né? Às vezes a gente pensa que a única opção que a igreja tem é esperar o anticristo, né? E ele vai dominar tudo. Não, queridos, não. Nós estamos esperando o Cristo. A igreja está debaixo de um comando incrível. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você acha que a igreja vai fazer o que ela foi proposta a fazer ou não? Eu creio que ela vai fazer. E eu creio que isso só é possível porque Jesus, aquela autoridade que o primeiro homem colocou na mão do diabo, Jesus tomou ela de volta e entregou para a igreja. E além da autoridade que nós carregamos como igreja, de forma que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Deus vivo, eu e você carregamos o bom nome. O nome que é sobre todo nome. Amém? Mas vamos entrar aqui no nosso tema. Eu vou tomar aqui uma meia horinha, tá ok? São 11h20, nós vamos até 10 para meio-dia. Hoje nós atrasamos aqui um pouquinho, tá ok? Mas eu quero compartilhar algo importante aqui com você. E nós vamos começar falando sobre oração, não é? E é interessante porque a oração em outras línguas, essa é a oração da nova aliança. É muito importante a gente compreender isso, tá ok? A partir do momento que uma pessoa genuinamente nasce de novo, nós precisamos, então, aprender a viver da parte de nós que nasceu de novo, que é o nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz: andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E o que põe em movimento a nossa vida é exatamente permitir que o Espírito Santo ore através do nosso espírito. É interessante porque essa oração, a princípio, ela não passa pela sua mente. Isso deixa muitos cristãos que ainda não desenvolveram uma mente espiritual incomodados, porque ninguém gosta de orar uma coisa que não está entendendo o que está orando. Parece ser sem sentido, mas essa é uma das estratégias mais incríveis que Deus bolou. Por isso que Paulo disse que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E sabe onde muitas vezes esses pensamentos estão, pensamentos que cerram os punhos contra Deus? Eles estão, às vezes, dentro de você, dentro de mim, sabotando a nossa própria vida, uma mentalidade ainda reprovada. Porque se você nasceu de novo, mesmo que você tenha um espírito novo, talvez você, com certeza, você ainda tenha uma mente velha, uma mente que precisa, em muitos sentidos, ser renovada. E não existe um processo pelo qual nós submetemos a nossa alma para que essa parte reprovada dela seja desconstruída do que orar no Espírito Santo. 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 2, a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas não fala aos homens, visto não ser entendido por eles, mas ele fala a Deus e em espírito ele ora mistérios. Quais são esses mistérios? É exatamente o plano de Deus para a vida dele. As necessidades de mudança que ele tem de vivenciar. E é exatamente isso que começa a fazer toda a diferença e começa a colocar realmente a sua vida em movimento. É interessante que isso vai ser um catalisador, né? Isso vai acelerar a sua compreensão das Escrituras. Quantos sabem que a Bíblia não é um livro interpretado pela mente humana? A Bíblia é um livro revelado pelo Espírito Santo. E nós sabemos que quando nós olhamos para a Bíblia como um livro espiritual, nós precisamos, então, desse espírito de sabedoria e revelação. E é isso que a oração em línguas começa a precipitar de dentro para fora nos nossos corações. Então, entenda uma coisa. Se você viveu uma experiência de receber a Jesus com todo o seu coração, pela fé, porque você ouviu a palavra da salvação, não é? E é assim que nós somos salvos, pela loucura da pregação, não é? Somos salvos pela graça, a graça é a parte de Deus, mediante a fé, você respondeu com fé, isso não vem de mim ou de você, mas vem, não é? De Deus. Então, quando nós colocamos fé na palavra da salvação, nós vivemos essa experiência onde o nosso espírito é regenerado, é recriado. Nós nascemos a partir de Cristo, espiritualmente falando. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e todas elas se fizeram novas. Olha que coisa maravilhosa. Todas se fizeram novas. Mas a Bíblia está falando de quê? A Bíblia está falando do seu corpo, quando você nasceu de novo, se você era mais gordinho, você vai ficar magrinho? A Bíblia está falando da sua capacidade intelectual, se você era ruim em matemática, agora você vai ficar bom em matemática? Não, a Bíblia está falando de uma parte de você, o seu espírito, a essência de quem você é. Tudo se fez novo. E, a partir daí, nós precisamos entrar num segundo tempo de salvação, que é a salvação da nossa alma, mente, emoções e vontade. Veja, apesar do seu espírito estar perfeito, estar pleno, eu e você vivemos ainda uma profunda necessidade de alinharmos a nossa forma de pensar e acreditar com aquilo que agora carregamos no nosso espírito em forma de semente. Porque foi a semente incorruptível da palavra que regenerou o nosso espírito. Então, Deus nos deu mecanismos para que a gente possa desenvolver um relacionamento com Ele, e em desenvolvendo esse relacionamento com Ele, nós, então, vivermos esse processo que é nossa responsabilidade, ou seja, não tem como isso acontecer sem você cooperar. Vai depender da sua fome, da sua sede, né? A Bíblia fala de forma afirmativa, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. E aí nós precisamos, então, entender a importância da oração e falando mais claramente sobre a oração no Espírito Santo. Como eu disse, se você nasceu de novo, a próxima experiência que você tem que agarrar é você ser batizado com o Espírito Santo e fogo com a evidência de falar em outras línguas. E quando eu falo sobre a oração em línguas, eu estou falando sobre uma linguagem de oração. Você sabe que línguas, quando aparece no contexto bíblico, falando de dons espirituais, é um dom que aparece no plural, variedade de línguas. Ou seja, existe mais de uma maneira disso se manifestar. Ou seja, por exemplo, existem línguas para interpretação, existem línguas para intercessão, existem línguas como um sinal para os não crentes. Mas eu estou falando de línguas dentro de um contexto de uma linguagem de oração, a linguagem do seu novo homem. Tá ok? E é nesse sentido que quem ora em outras línguas não fala aos homens, visto não ser entendido por eles, mas fala a Deus. Todas as vezes que você ora em línguas, tenha certeza, você está falando a Deus. E em espírito você ora mistérios. Né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou esquecer o que eu ia pregar aqui, porque nós vamos ficar aqui mais no tempo aqui do nosso relógio. Tá? E eu só gostaria de incentivar você a ler o que eu ia pregar aqui, porque eu acho que vai te ajudar muito, e é um artigo que está no meu blog, no maturidadeministério.com.br. Tá? Vou pedir para o Felipe colocar o endereço, tá? E você procura essa mensagem lá, a oração da nova aliança. Tá ok? Então, queridos, é extremamente fundamental você viver essa experiência. Entenda uma coisa. Se uma pessoa... Eu penso assim, quando uma pessoa realmente nasce de novo, a partir daí, ela... Deus cria um desejo nessa pessoa de ter relacionamento com Ele, de ter relacionamento com outras pessoas que amam a Deus, de congregar, e de ter também ousadia de testemunhar essa fé que fez ele nascer de novo. Eu questiono 100% uma pessoa que realmente nasceu de novo, que não tenha uma forte inclinação, um forte desejo nessa direção. Mas vamos dizer que uma pessoa nasceu de novo e ele fala assim, sabe uma coisa? Eu não quero saber de ir na igreja, eu não quero saber de ler Bíblia, eu não quero saber de orar, eu não quero saber de fazer nada. Deus vai amar menos essa pessoa porque ele tomou essa decisão? Não. O amor de Deus é incondicional. Não tem como Deus te amar mais do que ele já ama. Agora, você vai amar menos a Deus por causa disso? Sim. Sim. Por quê? Porque você está negligenciando o seu crescimento espiritual. Então, existem passos que nós precisamos dar na nossa vida, e principalmente falando aqui da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, não é? Que é completamente responsabilidade sua. E quando você colocar o pé nesse mar, você vai ver como que ele vai abrir. Você vai viver experiências incríveis, experiências indizíveis com Deus, porque ele, quando você anda nessa projeção, você sempre vai ir do próximo nível para o outro próximo nível. Porque Deus tem um crescimento para mim e para você, de fé em fé e de glória em glória, e quanto mais fé, mais glória. Tá ok? E por que eu falo de fé em fé e de glória em glória? Porque a fé vem pelo ouvir. Orar em outras línguas é o mecanismo espiritual que ativa a revelação de Deus, abre a torneira do seu espírito para a sua alma. Eu te garanto isso. A Bíblia fala que aquele que ora em outras línguas deve orar para que possa interpretar. Eu digo, esse orar para que possa interpretar é mais estar consciente que a interpretação virá. Eu perdi assim, a conta, não é? De momentos que eu passo um tempo orando em línguas e, de repente, eu sei porque sei. Né? Eu sei de onde vem, mas a gente nem sabe como vem. Mas, quando você precisa, a palavra de sabedoria está ali. Quando, às vezes, você vai ministrar num lugar, a palavra vem na sua boca. Porque é interessante, quando você vai orando em outras línguas, você é como que você acumulasse um crédito espiritual que, na hora que você precisa disso, isso simplesmente vem e se manifesta. E essa cumplicidade com o Espírito Santo é o que faz toda a diferença, queridos. Isso é o que faz a diferença. Porque Jesus falou assim para os seus discípulos, olha, vocês vão testificar, mas o Espírito Santo também. O Espírito Santo vai dar testemunho e vocês também. E é isso que realmente faz o ministério, sabe? Porque sempre Deus nos chama a fazer algo que eu e você não temos recursos em nós mesmos para fazer. E não faz sentido a gente, tipo assim, querer fazer a obra de Deus no nosso braço de carne. Então, é exatamente isso que coloca a nossa vida em movimento, né? Quando nós oramos no Espírito Santo, então nós vamos de fé em fé, de glória em glória. Você vai ver que a palavra revelada vai começar a se tornar uma palavra fácil para você. E todas as vezes que você ouve uma palavra revelada, ou como se diz nas Escrituras, uma palavra rema, você sabe que existem duas palavras, a palavra rema e a palavra logos. O logos é a mente de Deus na sua totalidade. O rema é quando Deus tira algo específico do logos e fala no seu coração. Sabe, aquilo enche o seu coração de luz, não é? Aquela palavra chega dentro de você com essa força: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Jesus Cristo te iluminará. Aquilo que você não entendia, você passava a entender. Aquilo que você não enxergava, você passa a enxergar. A fé é poderosa, ela é transformadora. Por isso que é de fé em fé, de glória em glória. Quando Jesus, em João capítulo 17, disse para os seus discípulos que ele estava compartilhando com eles a sua glória, o que ele queria dizer com isso? Ele estava falando sobre a mesma posição de filho que ele tinha diante do Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo que essa é a experiência onde nós realmente vamos viver como filhos de Deus. Porque você pode ser filho de Deus e não estar vivendo como tal. Porque qual é o padrão para você viver como filho de Deus? Romanos capítulo 8. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Uma vida guiada. E é interessante porque isso não quer dizer que você não tenha oposição. Isso até quer dizer exatamente o contrário. Uma das coisas que eu ia compartilhar com você sobre a oração de Jesus no Getsêmani, a Bíblia diz que chegou um momento ali, naquele lugar da prensa, né, a Bíblia diz assim, e posto em agonia. Isso tem sido... Eu tenho vivido muitos momentos assim, e posto em agonia, orava mais intensamente. Sabe qual é o problema da igreja? Porque, sabe, quando Deus está trabalhando na sua vida para mudanças, para o próximo nível, você vai ver a importância de confrontações claras na sua vida. Deus, ele vai confrontar a nossa mentalidade reprovada. Ele vai nos confrontar em muitos sentidos para que a gente se torne consciente da nossa necessidade de mudança. Só que tem que, muitas vezes, quando nós somos colocados nesse lugar, no lugar da prensa, né, e posto em agonia, em vez das pessoas orarem, o que elas fazem? Elas se dobram a uma mentalidade reprovada. Em vez das pessoas... Quando possas em agonia congregarem, o que elas fazem? Está difícil demais, então eu não vou mais. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sabe aquela hora que você não tem nenhuma vontade de orar? É a hora que você mais precisa de orar. Sabe aquela hora que você não tem nenhuma vontade de louvar e de adorar? É a hora que você mais precisa de louvar e adorar. É a hora que você precisa de mostrar quem que manda, quem governa. Por isso que a Bíblia diz que um homem, quando ele tem autogoverno, ele é mais forte, mais perigoso que uma pessoa que conquista toda uma cidade. E esse é o nosso posicionamento. Mas eu gostaria de conscientizar você com respeito a isso. Eu gostaria de salgar com você com respeito a isso. É muita coisa para ouvir. Se você entrar lá no meu blog, eu tenho vários artigos que falam sobre a oração em línguas, sobre práticas espirituais. Aliás, o tema do meu blog é maturidade e ministério. Se você tem interesse de crescer, de amadurecer para desenvolver um ministério, vai lá, dá uma visitada, porque às vezes a gente não consegue passar tudo aqui, não é? Cava nessa direção. Mas eu quero chamar a sua atenção, sabe, para a oração em outras línguas como uma disciplina espiritual. Sabe qual é o problema hoje da maioria das pessoas que estão dentro da igreja? Eles pensam assim que eles só devem orar em outras línguas quando cai um raio do céu e eles sentem um arrepio, e eles têm uma experiência emocional assim tão forte que eles vão então orar em outras línguas. Não, quando você orar em outras línguas, você pode ser, você pode viver experiências onde o amor de Deus é derramado no seu coração e você vive até experiências emocionais fortes? Pode. Mas orar em outras línguas, a princípio, não é uma experiência emocional, é uma experiência de fé, é uma experiência espiritual, é outra coisa. Eu, às vezes, passo uma, duas horas orando em outras línguas e sabe o que eu sinto? Só a boca seca e cansada. Mas daqui a pouco, né? começa a vir o manto do céu. Sabe? E é uma coisa que a gente precisa perseverar, sabe por quê, queridos? Quando a gente tem esse compromisso, desenvolve essa disciplina, e é isso que eu quero falar para você. Desenvolva essa disciplina. Ore 10 minutos todo dia, depois ore 20, depois ore meia hora, depois não é? Faça como Jesus disse para os discípulos de Getsêmani: poxa, vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora em oração? Olha, orar em outras línguas uma hora por dia é fichinha. Porque enquanto você está dirigindo, você pode estar orando. Enquanto você está lavando a louça na cozinha, você pode estar orando. Sabe? Ponha uma palavra de Deus no seu coração. Fica orando em outras línguas. Porque quem ora com a mente, quem ora no espírito, deve orar com a mente também. Quem canta no espírito, deve cantar com a mente também. Você vai ver como que o Espírito Santo vai ativar revelação que lava a sua alma, que renova a sua mente, que te coloca no novo de Deus. Essa é a maneira como que nós vamos andar em novidade de vida. É assim que flui a vida espiritual. Nós precisamos viver da parte de nós que nasceu de novo. E você vai perceber a diferença que isso vai fazer na sua vida. Porque são pessoas que estão experimentando uma mudança real de dentro para fora que vão influenciar outras pessoas a mudarem. Entende? Você vai ver que a sua vida vai começar a atrair outras pessoas. A sua maneira de viver vai começar a influenciar outras pessoas também a mudança. E nós vamos vendo que esse processo de edificação que começa em você, ele vai realmente afetar a sua família, as pessoas que estão à sua volta, não é? O seu ministério vai nascer, você vai ter clareza da vontade de Deus para a sua vida, você vai ter clareza de como Deus deseja te usar de forma específica, você vai ter clareza sobre muitas coisas que você não está conseguindo enxergar. Vou te dizer uma coisa. A maioria das pessoas que não entendem essa chave espiritual, quando eles vivem problemas difíceis, quando eles são postos em agonia, sabe o que eles fazem? Que não tem nada de errado, tá? Tá até muito certo. Eles vão pedir oração para outras pessoas, que eles julgam que essas pessoas são espirituais. Mas ouça o que eu vou te dizer. Aquele que ora em outras línguas não fala aos homens, visto não ser entendido por eles. Sabe qual é o problema da vida espiritual de muitas pessoas que estão dentro da igreja, eles falam muito com os homens e pouco com Deus. Mas quem ora em outras línguas fala a Deus. Em espírito ora mistérios. Muitas vezes nós queremos que Deus mude as coisas de fora para dentro nas nossas vidas. Nós queremos que Deus tire aquele chefe que está pegando no nosso pé. Nós queremos que Deus remova aquela pessoa que não tem paciência com a gente. Mas a prioridade de Deus não é resolver os seus problemas, é resolver você. É uma mudança de dentro para fora. Tudo que você precisa para viver plenitude de vida em Cristo não está fora de você, já está dentro, em forma de semente. Você precisa aprender a abrir a torneira do seu espírito para a sua alma, da sua alma para o seu corpo e do seu corpo para as pessoas que estão à sua volta. E eu te digo, não tem uma chave tão poderosa como orar em outras línguas. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos tomar a ceia. E não fazemos isso só porque é o dia marcado, é um ritual. Mas nós sabemos a importância disso. Nós participamos desse memorial para a gente conferir se a congregação entendeu a cruz. Você sabe que o Espírito Santo só pode alcançar onde a cruz alcançou. Só houve Pentecoste porque houve primeiro Jesus no alto daquela cruz declarando: está consumado. O Espírito Santo só pode atingir você até onde o sangue já atingiu. E pense sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus, nos dias da sua carne, Hebreus capítulo 5, Jesus, nos dias da sua carne, oferecia a Deus clamor e lágrimas. Aquele que podia salvar a sua alma. Não existe, ali nos dias de Jesus, ninguém tinha nascido de novo, mas ele era o Espírito de Deus, na verdade, estava contido em Jesus. Ele era o único filho até aquele momento. Será que ele orava no Espírito? Pode ter certeza. E foi isso que fez a grande diferença. Quando nós olhamos ali para a reunião do Getsêmani, os discípulos perderam a principal reunião de oração de toda a história de discipulado que eles tiveram com Jesus. A Bíblia diz que eles dormiram de tristeza, mas Jesus soube aproveitar aquele momento. E porque Jesus soube se submeter ao Pai naquele momento, não seja feita a minha vontade, mas a tua, e orou com perseverança, isso é que deu a ele condição de levar a cabo a obra que o Pai tinha colocado diante dele. Quer chegar até o fim? Não adianta só começar bem. Quer chegar até o fim? Entra no Xalamaia. Entenda a importância do seu relacionamento íntimo com Deus. O seu espírito agora é o Santo dos Santos. Esse é o lugar onde Deus fala. E Deus vai mover de uma forma muito poderosa na sua vida. Então vamos, quero orar, vamos agradecer a Deus por esse sacrifício perfeito que autorizou a promessa do Pai. O Espírito Santo ser derramado nos nossos corações. E nós não queremos viver nem como que se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado por nós. Nem queremos viver como que se o Espírito Santo não habitasse pela fé nos nossos corações. Nós queremos dar liberdade a Ele. para ser essa pessoa maravilhosa da Trindade que traz para dentro da nossa alma tudo que é do Pai e tudo que é do Filho. Onde ele tem a liberdade de criar orações do nosso espírito. Ninguém conhece melhor as suas necessidades e a provisão da cruz do que ele. E eu sei com certeza que a obra que ele começou em mim e em você, ele vai completá-la. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado por essa dádiva que nós não sabemos mensurar como que ela é poderosa, como que ela é tremenda. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deu o Espírito do mundo, mas nos deu o Espírito que clama Papaizinho. O Senhor não nos deu o Espírito de escravidão, mas um Espírito de filiação. Nós somos filhos, nós somos amados. Nós não temos que andar mais em temor, em medo. Nós temos que andar em plena liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E eu sei que essa oração no Espírito Santo é a oração que ativa isso. Que venha essa revelação de forma poderosa sobre essa congregação. Que cada um aqui tenha a ousadia, a coragem de provar e ver que o Senhor é bom. Que há uma unção ativa, movendo nos nossos corações, movendo na terra nesses dias. E nós queremos viver essas vidas ativadas como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Somos a sua igreja, somos os seus filhos. Vamos fazer a diferença, em nome de Jesus. Gratidão ao Senhor por essa obra perfeita. Coma o pão e toma o cálice em memória de Jesus.